bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza? O episódio de hoje é o áudio da live de recap do final de semana do BCC, né? Então, nele eu falo sobre o BCC, sobre os brasileiros que se classificaram e sobre os atletas da América Latina, da América do Sul, que se classificaram. Também falo sobre o Lowlands Throwdown e o German Throwdown, trazendo uma visão geral, um panorama geral do que está acontecendo para vocês. Beleza? Lembrando, as inscrições para a comunidade Seeking Growth estão abertas e serão encerradas em breve, tá? Então, no domingo, já era. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Quem gostou da cobertura até agora, entra, porque não vai ter cobertura gratuita durante os games, tá bom? Terminou as semifinais, terminou essa fase da competição, já era. Cobertura exclusiva, atenção exclusiva para a galera da comunidade. Valeu? O link tá na bio ou aqui nas notas do episódio. Fica à vontade e sem mais delongas, bora pro negócio. Como é que vai ser a live de hoje? Para quem não tá acostumado, tem uma galera nova aqui, eu sou o Axel, tá? Prazer, tudo bem? Eu já fui host da transmissão dos Games 2019, já fui host da transmissão do BCC, já fui host da transmissão do TCB. Então, não é qualquer pessoa aleatória que tá falando aqui para vocês. Hoje eu sou funcionário da CrossFit, por mais que eu não trabalhe para a parte dos games, eu sou funcionário da CrossFit. Eu sou o tradutor de todos os artigos do Morning Chow Cup que vocês veem, então sou eu que faço todas aquelas traduções. Eu entendo um pouquinho disso aqui, tá? Então não é qualquer pessoa aleatória que tá falando o que tá falando aqui para vocês. A gente vai fazer um recap, desse final de semana de semifinal. Esse final de semana aconteceram três semifinais, tá? O Lowlands Throwdown, o German Throwdown, que são as duas semifinais da Europa, e o Brasil CrossFit Championship, que é a semifinal da América do Sul, que é a semifinal que vocês estão mais interessados, tá? Eu tenho um recado para dar aqui, tá? As inscrições para a comunidade, se você está aqui esperando vaga para a comunidade, esperando a abertura das inscrições, as inscrições estão abertas, tá? O link é esse aqui, ó. Não precisa sair agora, elas vão ficar abertas durante um tempo. O link está aí nos comentários. As inscrições vão ficar abertas durante um tempo. Quem entrar hoje, entra com os benefícios especiais, né, do sorteio. Eu vou falar isso lá no final da live, tá? Eu não gosto desse negócio de ficar toda hora fazendo pitch e venda. Eu vou falar da comunidade uma hora ou outra, sim, mas eu não vou deixar de passar o conteúdo gratuito que eu me propus a passar para vocês para ficar vendendo nada. Quem já tem certeza que quer entrar para a comunidade, clique aqui no link, já pode entrar ou espera eu acabar e aí entra, tá? Até meia-noite tá valendo para o sorteio desse mês. O sorteio desse mês está especial. Vamos começar, tá? A gente vai começar pelo German Throwdown. E aqui agora vocês vão entender o porquê da gente fazer live pelo YouTube e não ficar só no Instagram, tá? Presta atenção aqui agora. Trezentola já, estamos em 300. Vamos ver se a gente consegue crescer isso aí. Por isso aqui que a gente faz live no YouTube, tá? Vocês estão vendo aí na tela não só a minha cara, vocês estão vendo o leaderboard e agora fica muito mais fácil de eu comentar de uma maneira que vocês vão entender do outro lado, né? Vocês não estão só vendo e pensando. Vocês estão vendo efetivamente o que está aqui, os resultados que eu estou comentando, tá? Então vamos lá. German Throwdown, tá? É uma das semifinais da Europa, como eu já falei. Em primeiro lugar ficou a Christine Holt. E olha aqui a consistência da Christine Holt no decorrer das provas. Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui, pronto. Olha a consistência da Christine Holt no decorrer das provas. Terceiro, primeiro, primeiro, sexto, primeiro e primeiro. Ela ganhou 4 das 6 provas do final de semana. Para quem ainda não conhece a Christine Holt, ela é uma atleta master. Eu abri aqui agora para vocês verem, ela tem 35 anos. Ela foi vice-campeã nos Games em 2019. É uma baita de uma atleta. Uma atleta que tem um destaque na parte de condicionamento, tanto que você vê que a pior prova dela foi um sexto lugar, que não é nada ruim, mas foi um sexto lugar na prova de snatch, que era a prova de carga agora das semifinais. O resto das provas, ela destruiu. Inclusive, provas que eu achei que ela não ia tão bem. Por quê? Geralmente, quando uma atleta é muito boa de condicionamento, ela não tem tanta explosão, tanta potência. E aí, em eventos mais curtos, como o Friendly Fran e como a Gretel, o primeiro e o sexto workout, eles geralmente não vão tão bem. Já ela pegou um terceiro lugar e um primeiro lugar nesses dois workouts. Isso mostra que ela também vem trabalhando em cima das suas deficiências, né? Ela sabe que essa é uma deficiência dela há algum tempo, é algo que vem limitando o resultado que ela consegue no estágio final, né, nos games, durante alguns anos, mas ela vem trabalhando nisso e agora vem mostrando o resultado, tá? Em segundo lugar ficou a Jacqueline Dahlstrom. A Jacqueline Dahlstrom é uma atleta que ainda não se destacou no maior palco do esporte, né? Ela ainda não foi para o Games e teve uma ótima performance lá. Ela foi em 2019, ficou em 45º lugar, se eu não me engano. Ela saiu ali no terceiro corte, mas ela vem se destacando muito no Open e nas quartas de final. No Open, ela ficou em 35º lugar no mundo, se eu não me engano, tá? Eu tô falando de cabeça mesmo. E nas quartas de final, ela ficou em 2º lugar, beleza? Então, ela mostrou que ela está entre as melhores atletas da Europa. Lembrando, a categoria feminina é muito forte na Europa, tá? A categoria feminina é muito, muito forte na Europa. Então, ela vem para os games, né? Ela vai para os games, na verdade, como uma atleta a ficarmos de olho, tá? Uma performance dessa aqui, ganhando da atual vice-campeã do mundo, que é a Catherine Davis-Dorrie, não é sorte, não é algo esporádico, não é algo aleatório. Vamos ficar de olho para ver como é que ela vai performar lá nos games. Lembrando que os games são uma competição diferente da semifinal, principalmente quando a gente está falando de uma semifinal virtual, tá? As características são outras, mas um atleta que performou bem a temporada inteira, a princípio, deve performar bem lá nos games também. Terceira colocada foi a Catherine Davis-Dorrie. E aqui a gente vê uma surpresa no resultado da Catherine, tá? Vocês estão vendo aí na tela. Um sétimo lugar, outro sétimo lugar, outro sétimo lugar. Um primeiro lugar na prova de snatch, na prova de carga. Um sétimo e um décimo. Quem acompanha o esporte mais de perto já entendeu o que é o erro aqui, né? Ache o erro, né? Aquela brincadeira. A Catherine é uma atleta que nunca se destacou por provas, por resultados em provas de carga, tá? Nunca. Muito pelo contrário. Foi justamente nessas provas que ela acabou perdendo um título, que ela acabou perdendo uma classificação, perdendo uma boa posição. Agora, ela teve um resultado médio, tá? Bem médio, porque sétimo lugar é de médio para ruim, se a gente está falando entre as melhores. E na prova do Snatch, ela ganhou. Ela ganhou, empatou com a Sasha Nievas, ganhou das atletas brasileiras também, que tem uma carga muito alta de Snatch, várias atletas brasileiras tem uma carga muito alta de snatch. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que ela vem trabalhando, batendo em cima dessa deficiência. Agora, por esse resultado, e olha só, gente, puramente por esse resultado aqui, tá? Eu tô fazendo uma análise fria baseada em estatística, tá? Por esse resultado aqui da semifinal, de uma maneira geral, ela tá, sim, mais forte, tá aguentando mais carga, mas o condicionamento dela, de uma maneira geral, caiu muito. Caiu muito. Quando a gente está falando de três provas que as atletas terminaram mais ou menos ali em 11, 18, né? A gente tem três provas longas, ó. 12, casa dos 12, casa dos 18 e casa dos 24. Quando a gente tem três provas longas e a Catherine não vai bem em nenhuma dessas provas, não tem uma performance de destaque em nenhuma dessas provas, mostra que o condicionamento dela já não está naquele nível que a gente está acostumado que ele esteja. E a pergunta é, será que ela consegue recuperar esse condicionamento que ela tinha até os games, até o final de julho? Faltam 2 meses, né? Um pouco menos de 2 meses para os games. Será que ela consegue recuperar isso? Porque lá nos games, isso é o mais cobrado. Se a gente pegar para analisar de uma maneira geral 12 ou 13 provas que tem nos games, as provas que sobressaem são as provas de duração média para longa. Não são as provas curtas, nem são as provas de carga. Então, vamos ver como é que ela vai sair. No ano passado, eu falei com o Broco, né? Eu fiz uma aposta com o Broco e eu perdi. Eu falei, a Catherine não passa da fase virtual. Aí, ela passou e ficou em segundo lugar. Eu não vou falar nada esse ano, porque eu aprendi a minha lição, queimei a minha língua. Mas, fica aí a análise que eu dei para vocês agora, tá? Fica aí a análise que eu dei para vocês agora. A quarta colocada foi a Emilia Leppänen. É uma atleta que não teve destaque nenhum até hoje, tá? Não é conhecida. Talvez ela tenha ido bem em uma ou outra regional, mas aí eu nem é um nome que me ring a bell, né? Que a gente chama, não desperta nada aqui na cabeça. E a cabeça aqui lembra de bastante coisa. Então, vamos ficar de olho nela. Teve uma boa classificação, um quarto lugar aqui numa semifinal relativamente disputada. A gente vê que o pior resultado dela foi ali na prova 5, 19º lugar. O resto ela ficou tudo dentro do top 10. E para fechar as classificadas do German Throwdown, a gente tem a Emma Toll. Já a Emma Toll era sim uma das atletas a serem observadas nessa semifinal. Era uma das atletas cotadas a ficar ali no top 5. Vinha se destacando nos últimos 2 anos, mais ou menos. Mas por causa da pandemia, não teve como a gente ter muito resultado dela, tá? Deixa eu responder aqui rapidinho o negócio, ó. Já falou do BCC ou ainda vai falar? Eu ainda vou falar do BCC, tá? O BCC vai ser a última semifinal que eu vou falar. Quantos se classificam nessa semifinal? 5 atletas. 5 homens, 5 mulheres, 5 times. Em todas as semifinais da Europa se classificam 5 atletas, tá bom? Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Ó, o Broco fez um comentário interessante aqui, ó. Segundo o Ben, Catherine passa nos regionais sem fazer muito esforço e guarda o gás para os games. Nos últimos anos não foi isso que aconteceu de regionais, tá? Nos últimos anos regionais ela dominou a regional dela. Foi isso que aconteceu nos últimos anos regionais, na verdade. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Não estou falando que ela vai mal nos games, só estou falando para a gente ficar de olho e observar esse quesito condicionamento, tá? Agora, as três atletas que foram pro Last Chance Qualifier são essas três aqui. Samantha Briggs, que eu queria muito que tivesse classificado. Cara, é muito bonito ver uma atleta de 39 anos, 39 anos, gente, se destacando entre as melhores do mundo, atleta de 25, 26 anos. Ela já tá quase na segunda categoria Master e continua dando trabalho para as novinhas, tá? Então ela vai pro Last Chance Qualifier. A Ivy Hollis também vai pro Last Chance Qualifier e a Oihana Moya, uma atleta espanhola, a Espanha que ainda não teve nenhum destaque nos games até hoje, tá? Da semifinal do German Throwdown é isso que eu tenho para falar. E vamos falar agora do Lowlands Throwdown, tá? Deixa eu ver aqui, classificação do Gui no leaderboard da Europa. Primeiro no Lowlands com 493 pontos à frente do BKG, terceiro no German com 463 pontos. O Talisson deve ter feito um leaderboard no Excel ou deve ter esse leaderboard disponível e eu ainda não vi, tá? Somando todas as semis, né? Isso é interessante a gente analisar depois. Depois eu vou dar uma olhada nisso, tá? Vamos lá. Lowlands Throwdown, a gente vai começar com as meninas, né? Não, eu passei nos homens do German Throwdown? Acho que não, né? Não, eu não falei dos homens, pô. Calma aí. Quase que eu pulei os homens aqui. Vamos lá. Então, vamos para a categoria masculina agora do German Throwdown. Jonakoski, que era o grande favorito, né? Lá na Europa, a gente tem dois homens que se destacam em cada semifinal, né? O Jonakoski no German Throwdown e o BKG no Lowlands Throwdown. O Jonakoski conseguiu manter a primeira colocação. No segundo dia, ele caiu um pouco por causa do evento do Snatch. Vocês podem ver aí que ele ficou em 12º lugar no evento do Snatch. Mas fora isso, ele dominou a semifinal, segundo, segundo, primeiro, segundo e primeiro. Então, dois primeiros lugares, 3 segundos lugares e 12º, que foi justamente na prova de carga, né? A prova de carga, geralmente, esses atletas da Europa não são muito bons nela, né? Os atletas de mais destaque na Europa até hoje não são muito bons em provas de carga, tá? Em segundo lugar, a gente tem o Lazar do Kick. Para quem acompanhou a live de preview, viu que eu falei dele, né? Ele é um atleta como muitos outros, né? Um atleta novo ainda, tem 25 anos. Ele vinha se destacando nos sancionados, estava começando a aparecer no cenário mundial. E aí teve a pandemia, a gente ficou perdido, sem competição. Não sabia muito bem como é que estava o nível de condicionamento dele. Mas ele mostrou aqui que era mesmo para ficarmos de olho, né? Antigamente, era mesmo para a gente começar a repará-lo. E mandou muito bem, né? Em um momento ele até ficou em primeiro lugar no geral, mas acabou que o Jonakoski passou ele. O interessante também é a gente. Ok, calma aí, passei o negócio aqui errado. Ixi, cacete. Calma aí, vamos voltar. Pronto. O interessante é a gente ver que o irmão mais novo dele, ó, o Luca do Kick, ficou em terceiro lugar. O irmão mais novo não tinha se destacado até agora, tá? Ele nunca tinha tido uma performance muito boa, nem no Open, nem em nenhuma competição online, nem em nenhum sancionado, como o Lazar já tinha tido. O Lazar ficou em quinto lugar no Dubai em 2019. Para quem acompanha as competições, sabe que Dubai é uma das mais disputadas, uma das mais acirradas pelo prêmio, né? A premiação é bem alta. Então o Luca foi uma surpresa aqui nessa semifinal, conseguiu a vaga no terceiro lugar. O André Rudê, que foi um dos caras que eu tinha colocado como favorito, não estava indo bem, na real estava indo muito mal. Olha aqui, 12º, 13º, 9º, aí ele começou a subir. 3º, 7º e 2º. Para vocês verem como essa semifinal foi acirrada, assim, com resultado assim, aqui no Brasil, né, no Brasil CrossFit Championship, o atleta não classificaria. Mas lá na Europa, como são mais vagas e estava mais embolado, ninguém se destacou, abriu muito na pontuação, ele conseguiu se destacar. Ele conseguiu se classificar, desculpa. Então ele é o quarto colocado. E o quinto colocado, o George Karavis, o grego, que também vem mostrando boas performances nos últimos sancionados. Agora, pro Last Chance Qualifier, tem o Fabian Benetto, o Alex Koutoulas e o Joshua Alshama. O Joshua Alshama, muitos de vocês conhecem, ele veio para o BCC, né? Ele veio para o BCC e mandou muito, muito bem no BCC, tá? Foi atleta mais carismático, né? Foi eleito o atleta mais carismático do BCC. Agora sim, finalizamos o Geometry Down. Um panorama geral para vocês, tá? Não tem muito o que ficar falando. Agora é a gente ver como esses atletas vão performar lá nos games, tá? Ô, Instagram, eu vou até dar uma tombado em vocês aqui, porque eu vou tomar água. Calma aí. No Lowlands Throwdown, eu achei que a Laura Horváth fosse conseguir. Gente, a Laura, para quem não conhece, né? Ela foi vice-campeã nos games de 2018. Desde então, ela não teve nenhuma boa performance, a não ser no Strength in Depth, que foi onde ela conseguiu a vaga para os games no ano passado, tá? A grande deficiência da Laura, e a única grande deficiência dela, que realmente deixa ela de fora, tira ela de um pódio, algo assim, é a HSPU Strict no Deficit, tá? Especificamente isso. No Rogue Invitational e no Dubai, ela foi eliminada por não conseguir fazer o mínimo requerido. O mínimo requerido. Ela ficou em último lugar, não fez o mínimo requerido e foi eliminada da competição, tá? Para vocês terem uma noção do buraco que é isso na performance dela. Agora, não teve HSPU até agora na temporada. Teve nas quartas, sim, só que foi um volume bem pequeno, né? O strict que teve nas quartas, nossa senhora, tô até embolando a língua. O strict que teve nas quartas foi num volume muito pequeno. E aí não dá para ela ficar tão mal, ela acaba não ficando tão mal, né? Quando o volume fica maior aí que ela cai. Eu achei que ela fosse dominar essa semifinal, achei de verdade. Depois do primeiro dia, ela estava em primeiro lugar. Eu achei que dali era só para cima e ia se distanciar. Mas a Emma McQuaid, a irlandesa, que até hoje também não teve nenhum destaque nos games ou em regionais na época, em nenhum sancionado, na época que era de sancionado, conseguiu ultrapassá-la, tá? A Emma McQuaid é uma atleta que compete bem no online, ela já teve boas performances no Open Mundial. Nas quartas ela teve uma boa performance e conseguiu ganhar da Laura aqui agora. Ela teve um segundo, um quinto, um primeiro, um quarto, um terceiro e um terceiro. E a Laura acabou perdendo para ela por 8 pontos aqui, ó, no workout 3, no workout de muscle up, né? De muscle up, dumbbell front reclined e double under, tá? Então, nesse workout ela acabou caindo um pouquinho no leaderboard, ficou em 9º lugar. Então, Emma McQuaid em primeiro lugar. Agora a gente vai ficar de olho para ver se ela finalmente vai conseguir se destacar lá nos games, depois de uma performance dessa. Laura Horváth em segundo lugar. Também vamos ficar de olho, porque se cair HSPU Strict nos games, aí que a gente vai saber se ela realmente bateu ou não nessa deficiência, tá? Porque se cair no volume alto, se cair num paralete da vida e ela não estiver trabalhando, vai ser a mesma coisa de sempre, vai acabar ficando em 20º, 30º lugar na prova e vai perder qualquer chance que ela tenha de voltar no pódio, tá? De voltar pro pódio. Terceiro lugar, vale destacar aqui a mamãe Annie Torisdori. Ela acabou de ter uma filha. Em janeiro desse ano ela teve uma filha. E a mulher vai e me ganha o workout de GHD. Faz um dos melhores tempos do mundo no workout de GHD. Todo mundo sabe que a gravidez deixa o core fraco, né? Não tem como, a barriga tem que crescer, ficar daquele tamanho todo. Agora, como é que ela faz isso, cara? Como é que em 2 meses, 2 ou 3 meses, né? Que foi a data do Open, do início do Open, ela conseguiu se recuperar tão bem. Por isso que, sinceramente, dessas atletas aqui, eu acredito que a Anne é uma das favoritas a pegar um top 10, se pá um top 5 lá nos games. Ela vai ter mais quase 2 meses de recuperação, só vai melhorar a performance dela, chegando cada vez mais perto do ápice que ela estava antes de engravidar. E na hora dos games, na hora do vamos ver, a experiência conta muito, né? A Anne já foi para os games mais de 10 vezes, ou 10 vezes, se eu não me engano, tá? Então, uma das atletas mais experientes de todas é ela, tá? Em terceiro lugar, empatado com ela, ficou a Gabriela Migala, né? A Migala é uma atleta de 22 anos, ela se destacou nos games na categoria Teens, ela ficou em terceiro lugar com 16 anos, vem melhorando, era uma atleta que a gente ficou de olho, esperando boas performances, ela foi para os games online ano passado, né? Ela ganhou um sancionado, conseguiu a vaga para os games, mas como eu falei, como eu venho falando, eu vou ter que ficar repetindo isso várias vezes, no último um ano e meio, né? No último ano e meio quase, a gente não teve competição. Então a gente está meio que sem parâmetro, a gente não tem muita noção do nível dos atletas. Mas a Gabriela Migala era uma das atletas que a gente esperava que fosse bem, e realmente foi bem, né? E realmente foi bem. Em quinto lugar, então a Gabriela ficou empatada com a Anne, e em quinto lugar, a Turi Helgadori. A Turi é uma daquelas atletas que nunca tem um destaque muito grande, tá? Ela nunca tem um destaque muito, muito grande, mas ela sempre tá lá. Ela já foi pro Games 5 vezes, né? Ela já se classificou pelas regionais, já ficou no top 3 das regionais várias vezes, mas chega lá nos games, é aquilo, top 20, top 15, o que já é de um nível absurdo, né? Mas ela nunca teve um destaque tão grande, conseguiu aqui, mais uma vez, se classificar. E as atletas que vão pro Last Chance Qualifier, Helena Carratala, Manon Angonese e Lucy Campbell. Vale a gente ver aqui, ó, a Karen Freyova era uma das favoritas dessa semifinal e acabou não conseguindo a vaga, ficou no 10º lugar. Ela foi para os games no ano passado também, ganhando um sancionado, tá? Passando agora para a categoria masculina, assim como lá no German Throwdown, aqui no Lowlands, foi basicamente a mesma coisa, tá? Quem a gente esperava que ganhasse, ganhou. Então, o BKG não teve uma performance tão boa quanto do Jonakoski, tá? Não teve uma performance tão boa quanto o Jonakoski, mas foi o suficiente para ele ser campeão. Teve um 11º lugar, um primeiro, um segundo. Outro 11º, um segundo e um 8º. Então, não foi tão consistente assim, mas foi o suficiente para ele ficar lá. Reparem como está embolado. Reparem como a categoria masculina na Europa está embolada. Em segundo lugar, o Adrian Mundweiler, atleta que já ficou no top 10 nos games ali em 2019. Começou bem, deu uma caída e depois terminou na alta, né? Terminou a 8 pontos só do BKG. O Zupinskis, também não tem muito o que falar, 23 anos, está começando agora, começando a despontar agora. Vamos ver como é que ele vai performar lá no estágio final esse ano. Sam Stewart, nunca tinha ouvido falar dele, irlandês, 24 anos. Não, eu acho que não tem nenhuma experiência regional, nem nada disso. Aparecendo no cenário agora, um dos caras para a gente ficar de olho. E Henrik Rapalainen. Sei lá que se é assim que se fala essa porra, mas Henrik Rapalainen. Um 14º, um 4º, um 8º, um 6º, um 10º e um 2º. Conseguiu a vaga, fechando os 5 classificados aqui do Lowlands Throwdown. Quem vai pro Last Chance Qualifier? Ionis Papadopoulos, Papadopoulos, na verdade, né? Jakub Cieslik e Moritz Fiebig. Esse Moritz Fiebig estava em primeiro lugar depois do primeiro dia, né? Naquele primeiro leaderboard parcial que a gente teve. Caiu bastante, mas ainda está vivo, né? Ainda está vivo na temporada, podendo ir aí para o Last Chance Qualifier. Nessa aqui, ó, tem alguns nomes conhecidos que caíram muito e ficaram de fora. Simon Mantila era um dos caras que a gente esperava que fosse muito bem. Não foi nada bem, 15º. Frederick Aegidius, que é o marido da Anne, também esperávamos que fosse bem, também não foi bem. Se eu não me engano, ele tomou algumas punições na competição. Ó, cliquei nele também. Não é para clicar em ninguém, gente. Cacete. Calma aí, gente. E Lucas Esslinger. Cadê o Lucas Esslinger? Cadê o Lucas Esslinger? Não é nessa aqui não, será? É na outra? Ah, é na outra então. É no German Throwdown que tá o Lucas Esslinger. Aqui, ó. Lucas Esslinger era um cara que a gente esperava que fosse bem. Foi ele que ganhou a maratona do Remo lá em 2018. Tá? Um atleta que tem um condicionamento muito bom. Mas ele tá no último ano, ele tava no último ano da faculdade de economia lá na Suíça, e acabou que, pelo que deu pra gente acompanhar, ele não tava focando tanto na performance, isso mostrou claramente, né, 21º lugar, tá fora dos games e fora do Last Chance Qualifier. Chegada a grande hora, vamos passar pro Brasil. Antes da gente passar pro Brasil, Eu quero falar aqui rapidinho da comunidade, tá? Algumas pessoas ainda têm dúvida, algumas pessoas. Eu não vou demorar muito, não vou me alongar muito, mas qual é a proposta da comunidade, tá? A proposta é ser um lugar para os amantes do CrossFit de uma maneira geral e para pessoas que buscam. Ô, Thaleson, depois me fala como é que você está vendo essa pontuação no geral. Se você que juntou tudo ou se tem alguma opção aqui que eu ainda não achei. Deixa eu ver aqui. É, aqui não tem a princípio nenhuma opção para isso, né? Então me dá um toque aqui nos comentários. É, a comunidade é um lugar para amantes, praticantes, né? Atletas e treinadores de CrossFit. Não só para gente, para pessoas que treinam CrossFit, mas a princípio para isso, né? Porque lives semanais que eu faço são justamente para atualizar vocês de tudo que está acontecendo, né? Passar tudo que está acontecendo, todas as notícias relevantes do mundo inteiro, não só do Brasil com certeza, mas do mundo inteiro. Como é que funciona a temporada, né? Quais atletas estão classificados para os games, no caso? O que esperar dos atletas dos games? E por que que eu falei que não é só para quem faz CrossFit? Porque tem a parte de estoicismo, que aí é uma parte de desenvolvimento e crescimento pessoal, né? Seeking growth significa buscar crescimento. Para quem não fala inglês, não consegue fazer essa tradução rápida. E foi uma coisa que eu sempre tive, né? Desde que eu criei o podcast, foi voltado para isso, buscar crescimento. Então, eu busquei entrevistar as pessoas de maior renome, né? Os maiores especialistas do país desde o começo. No começo, ninguém me ouvia tanto, afinal, eu não era conhecido, eu não conhecia ninguém. Algumas pessoas se propuseram, eu sou muito grato a essas pessoas, a aceitar o convite, a fazer o podcast. E em cada episódio, meu objetivo é tirar aquilo, um pouquinho da vida da pessoa, o que a gente pode pegar da vida daquela pessoa que foi bem-sucedida, uma dica que a gente pode pegar e começar a aplicar na nossa vida, uma dica de um treinador, uma dica sobre como programar, uma dica sobre como abordar o workout, né? Uma dica, às vezes, só nos perrengues que uma pessoa passou. Por exemplo, o episódio do Gustavo Toches, né, que está lá em Londres hoje. É literalmente isso, o episódio todo sobre a vida dele, né? E a comunidade. Essa parte de estoicismo da comunidade, de desenvolvimento pessoal, é isso. É para a gente crescer como pessoa, né? E um dos maiores treinadores, né? Um dos maiores treinadores do nosso esporte fala sobre isso, né? Que é o Ben Bergeron. Ele fala: pessoas melhores formam atletas melhores. E aí eu digo que a gente pode mudar atleta por qualquer coisa que você quiser. Você pode botar a sua profissão ali no lugar, você pode botar pai ali no lugar, você pode botar filho, mãe, filha, né? Você pode mudar esse X aqui. Essa variável por qualquer outra coisa. Então, pessoas melhores formam X melhores. E o estoicismo é uma das melhores ferramentas que eu conheço para isso. É uma filosofia, uma escola filosófica de mais de 2.000 anos atrás que chegou até hoje. Foi provada no tempo, né? Foi usada desde um escravo no Império Romano até o imperador de Roma, né? Então, foi usada por uma pessoa que estava numa extrema pobreza ali, numa extrema necessidade. E foi usada pelo cara que comandava o mundo na época, né? Então mostra que é para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa que está buscando se desenvolver. Fora essa que é a minha parte, né? A parte que eu faço lá dentro, eu durante todos esses anos criei um network muito forte com todo mundo do CrossFit brasileiro, né? Não acho que não tem ninguém relevante mesmo que eu nunca troquei uma ideia, que eu nunca conversei. E graças a Deus, né? Graças a Deus eu me relaciono muito bem com quase todos eles, eu todos eles. Né? Eu não tenho problema com ninguém, a não ser que alguém tenha problema comigo, mas eu não tenho problema com ninguém. E sempre que eu faço um convite, sempre que eu faço um pedido, eu sou atendido. Então, tem mais de 10 aulas com especialista em menos de 4 meses de comunidade, gente. Né? É muita coisa, é quase uma live por semana. Tem aula com Nath, com Renato, com Lincoln, com Sérgio Pistarino, com Sérgio Landim, com Vitor Morris. Por quê? Porque eu acredito que o conhecimento dessas pessoas vai nos tornar um praticante. Que conhecem um pouco mais sobre a modalidade, que entendem mais e conseguem se desenvolver de uma maneira melhor. Atletas que conseguem ter uma abordagem diferenciada na sua performance e conseguem resultados melhores. E treinadores que vão conseguir trabalhar melhor aqui no piso preto, que é justamente o objetivo de cada um, tá? O network também trouxe parceiros, né? Lá, marcas parceiras, e quem entrar hoje até meia-noite vai ter condições especiais de participar desse sorteio. Que vai ter um dumbbell da Fortify de 15 ou de 22 quilos, três kits da Hopper, kit da Best Cross, kit da Cafe Arm, kit da No Rest, kit de quem mais? Nem sei mais quem tem kit, cara. É coisa pra caralho que vocês podem participar no sorteio. E tem condições especiais, descontos especiais com essas marcas parceiras também, tá? E a High Five Health, que não tem sorteio, mas é a única, eu sou o único que tem um desconto dentro da High Five Health. Então, engloba muito com a parte de desenvolvimento pessoal, porque eu acredito muito, né, que se você não cuida do seu corpo, dificilmente você vai conseguir cuidar da sua mente. Então, um corpo forte forma uma mente forte, tá? Isso tudo que eu falei aqui, muito mais, o network, né, com todo mundo, acompanha aqui, ó, nos comentários, tem todo mundo da comunidade que tá aqui praticamente, né, mais de 100 pessoas já. Comenta aqui com eles, pergunta o que eles estão achando, né? Eles estão criando amizades, a gente está criando um grupo de amigos ao redor do Brasil inteiro, cara. Pessoas que estão com a mesma visão, que têm objetivos parecidos, que vão trilhar o mesmo caminho. E a gente consegue trilhar esse caminho de uma maneira muito melhor, chegar muito mais longe se a gente for junto, tá? Então, a comunidade é exatamente isso. Por R$50 por mês. R$50 por mês. Por que custa alguma coisa, Axel? Porque para eu conseguir produzir mais e melhor para vocês, eu preciso comer. É basicamente isso, né? Então, todo mundo sabe quantos trabalhos eu tenho. Eu tenho 6 trabalhos hoje, né? Então, conforme a comunidade vai crescendo, eu consigo largar uma coisa, largar outra coisa e começar a focar mais e mais e produzir mais e melhor aqui, tá? O Sérgio falou aqui, ó, eu já entrei pelo link, já garanti a minha vaga. Eu vou até mandar o link aqui de novo para quem já quiser ir entrando, tá? Sérgio, seja muito bem-vindo, irmão. Eu quero só contar com a compreensão de vocês para colocar vocês no grupo do WhatsApp, tá? Isso eu tenho que fazer na mão e eu vou fazer isso a partir de amanhã, tá bom? Mas no grupo do Facebook é só vocês entrarem de acordo com as orientações do Hotmart e fazerem o pedido. Aí é só eu aceitar aqui e é de boaça. Valeu? Então vamos lá. Agora sim, Brasil CrossFit Championship. Vamos falar do que rolou aqui no nosso continente, tá bom? Vamos começar com o masculino, já que foi isso que apareceu na tela. Agustin Riquelme realmente dominou a nossa semifinal aqui, tá? Ele não teve nenhuma performance ruim no final de semana inteiro. O pior resultado dele foi um quarto lugar no evento 4 e no evento 5. Fora isso, ele ganhou um, ficou em segundo em 2 e terceiro no último workout, tá? Mostrou uma consistência muito grande. Ele é um atleta que a gente já está acostumado, né? Ele se destaca em eventos virtuais há algum tempo, em eventos que tem workouts de médio para longa duração e cargas médias para leve, né? Essa é a característica dele, diferente daqui da galera do Brasil, dos nossos atletas brasileiros, e fez por merecer essa vaga. Vamos ver como é que ele vai performar lá nos games. Lembrando que aqui na América do Sul a gente tem só 2 vagas para homem, 2 vagas para mulher e 2 vagas para time, tá? Guilherme Malheiros é um dos nomes que estava mais cotado para a classificação, né? É o nosso prodígio, vamos dizer assim. Um moleque que desde 16 anos aí ele vem se destacando, né? Vem aparecendo aqui, vem aparecendo ali. Menor de idade ainda, já estava competindo na elite, ou logo que ele teve 18 anos, já estava competindo na elite. Foi segundo colocado nos games, foi o único brasileiro que medalhou nos games até hoje, né? Teve o Snatch lá, que falam do Snatch dele até hoje, o Snatch quinto lugar na elite que ele ficaria, se eu não me engano, 291 libras. Sempre foi um menino muito forte, né? Sempre foi um atleta muito forte, muito potente, mas precisava trabalhar na base de condicionamento, né? Falando de uma maneira bem simples. E tá trabalhando, mostrou que tá trabalhando nisso. A pior colocação do Guilherme foi o 7º lugar, porque ele tomou uma punição, tá? Na verdade, ele terminou esse workout em 13:40, e ele tomou uma punição, acabou indo para 15:11, e essa foi a pior performance dele. Se ele não tivesse tomado essa punição, né, ele acabou vacilando ali na hora do dumbbell, que não ficou reto, ficou meio torto. Se ele não tivesse tomado a punição, pode ser que ele fosse o campeão, né? Ele podia vir a ser o campeão pela diferença de pontos dele e do Riquelme, que foram só 12 pontos. Isso dá 3 colocações, tá? Mas como a gente esperava, tá o Gui classificado. A briga no último dia, na verdade, foi entre Gui e Kaique, né? Eles estavam entre 4 pontos ali. Acabou que o Gui conseguiu sobrepor, ele conseguiu 2 segundos lugares no último dia, né? Terminou no high total, né? Melhor que isso, só 2 primeiros lugares. Então, parabéns, Gui, parabéns. E eu aposto que o Guilherme fica na frente do Riquelme lá nos games, tá? Eu já faço isso aqui, já falo isso aqui para quase 400 pessoas, tá bom? Eu aposto que o Guilherme fica na frente do Riquelme lá nos games. Valeu? Agora, quem acabou pegando a 3ª colocação foi Omar Martinez, o venezuelano. Né? Ele teve uma ótima performance no último dia. Pegou um 8º lugar no workout 5, mas pegou um 1º lugar no workout 6. Foi o melhor tempo do mundo nessa prova, 2 minutos e 18. né? Mandou muito bem. O Aristeu, eu falei que ficou entre o Gui e o Kaique porque a pontuação do Omar não dava para ele brigar contra o Gui e o Kaique, tá? O Kaique acabou também tomando uma punição e caiu muito no leaderboard, por isso que ele acabou ficando atrás do Omar no final das contas, tá? Mas para brigar pela segunda vaga, o Omar, na minha opinião, não conseguiria, tá? Não conseguiria. Então, ele acabou pegando o terceiro lugar em um dos classificados para o Last Chance Qualifier, tá? Em quarto lugar, também classificado para o Last Chance Qualifier, foi o Kaique Cerveni. Ele estava muito bem na competição, quinto, terceiro. Primeiro no evento 5, né? No evento mais longo ali de Remo, Legless e Handstand Walk, mandou muito bem. Mas no evento 6, ele acabou tomando uma punição e acabou caindo para 15º lugar. Foi isso que jogou ele para a quarta colocação no geral, tá? E quinto lugar, Anderon Primo. Né? Porra, cliquei de novo, cara. Nossa senhora. Cacete. Cliquei de novo aqui no bagulho. Quinto lugar, Anderon Primo. Era um dos cotados para ganhar, né? Ele ficou em segundo lugar nas quartas de final. Era um dos cotados para ganhar a semifinal, para conseguir uma vaga para os games. Mas acabou não performando bem lá no primeiro workout, né? 17º. E aí recuperou no segundo dia. Mas como eu falei, estava bem longe, né? Ele estava 50 pontos da linha de corte, e aí no último dia acabou tendo não tendo performance muito boas também, 13º e 11º. Como hoje é a última, né? E o Nicolas Bidart, que também era um dos favoritos, acabou ficando fora até do Last Chance Qualifier, tá? O Nicolas Bidart ficou fora até do Last Chance Qualifier, foi ele que ganhou as quartas de final, por isso que ele era um dos favoritos indo para essa competição. O Aristeu falou aqui, ó. O Omar só performou mal nas quartas, não foi tão visto, porque no meio tempo, quartas, Open quartas, teve Covid. O Omar foi muito bem no Open, ele ficou em segundo lugar. Nas quartas, ele quase não se classificou, e aí a gente meio que esqueceu dele. Mas ele mostrou que é um bom atleta, né? Que é um atleta que está num ótimo nível, acabando pegando a terceira colocação aqui no BCC. Se fosse presencial, ia ser muito mais emocionante, mas é aquilo, né, gente? Não dá para fazer um evento presencial aqui no Brasil, nem na América do Sul, de uma maneira geral, no estado que nós estamos devido à pandemia, tá bom? Rodrigo, o Last Chance Qualifier vai ser online, tá? Nesse ano, o Last Chance Qualifier também vai ser online, mas nos anos seguintes, a previsão é que seja presencial. E, para mim, esse evento, em particular, vai ser mais emocionante do que os games. Você imagina, os três melhores de cada semifinal que não se classificaram. Então, foram os atletas que ficaram ali, na beirola, não se classificaram por um detalhe. Só atleta top do mundo inteiro, junto numa outra semifinal. O pau vai quebrar. O bagulho vai pegar fogo. Tá? Esse ano já tem data sim, é do dia 1º ao dia 4 de julho, mas é online, tá? É online, como foi o BCC, tá bom? Vamos falar aqui dos outros brasileiros, né? Já que é o último dia. Bruno Marins, 8ª colocação. O Bruno sempre tem uma posição ali dentro do top 10 no BCC, tá de parabéns, né? Mostra consistência, né? Vamos ver se ano que vem ele consegue melhorar isso aí. João Pedro Barcelos, 14º lugar. Ele estava muito bem na competição até ontem, né? Acabou que ele pegou um 16º e um 24º, caiu um pouquinho. Guilherme Domingues, 15º. Vinícius Stolben, 19º. Lucas da Rosa, 21º. Filemão Souza, 23º. Lucas Almeida, 24º. Flaudiz, 28º. Vitor Caetano largou a competição no segundo dia devido a uma lesão nas costas, tá? Devido à lesão lombar. Danilo perguntou, quantos classificam no Last Chance Qualifier? Lá no Last Chance Qualifier, só 2 se classificam para os games, tá? Por isso que eu falei, dificilmente um brasileiro vai. Tá? A gente ainda está muito atrás, ou Omar Martínez, né? Ou um brasileiro, ou alguém da América do Sul. A gente ainda está muito atrás dos gringos no quesito performance, né? Então, competindo contra James Newbery, Cam Porter, Ângelo Di Tico, eu acho que a gente não consegue essa vaga, tá? Eu acho que a gente não consegue essa vaga, tá bom? De uma maneira geral, a competição feminina foi disputada, a competição masculina foi disputada. Foi emocionante, né? A gente ficou ansioso para ver o que, ia acontecer. O Kaique demonstrou uma ótima performance. Ele não vinha performando bem nas competições desde que ele saiu por uma lesão no TCB do ano passado. Né? No Open ele não foi tão bem, nas quartas ele não foi tão bem. Mas chegou aqui, mandou muito bem. A pior colocação dele foi ali por causa de uma penalidade. Né? Os atletas têm que se atentar muito para isso no virtual. eles sempre estão sujeitos a tomar uma penalidade. Então, tem que manter o melhor padrão de movimento possível, tá? Vamos passar agora pro feminino. João, eu não sei qual foi o erro do Kaique para tomar punição, tá? Eu não sei. Isso aí a CrossFit não divulga. Vamos passar agora pro feminino e a campeã Larissa Cunha, mais do que merecido. Mais do que merecido. Não tem nem palavras para descrever. A Lari tá nessa luta há alguns anos, mas pertinho dessa vaga, pertinho dessa participação há 3 anos, né? Em 2019, ela perdeu a vaga para Renata por causa do workout de remo e wallball no Open, né? Ela perdeu o campeonato nacional. Em 2020, ela se classificou, conseguiu a melhor colocação no Open do Brasil, né? No Open do mundo, a melhor colocação brasileira no Open do mundo da história, e acabou não conseguindo ir por causa do Covid, por causa da pandemia. E agora, mais uma vez, ela conquistou a sua vaga e conquistou mostrando que não vai para lá só para participar. Ela está mostrando aqui que ela vai para lá para brigar. E exatamente isso aqui, Aristeu. Eu acredito que nesse ano a Lari consegue ficar entre top 10 e top 20 nos games, tá? Isso já é uma puta conquista, tá, gente? Uma puta conquista. Se ela conseguir isso, vai ser a melhor colocação do Brasil na história dos games. E eu acho que ela ainda tem pano para manga. Eu acho que ainda dá para ela melhorar a performance e com a experiência desse ano dos games, ir de novo em 2022 e melhorar mais ainda, quem sabe brigar por um top 10. A Larissa ficou em primeiro, em segundo, em oitavo, em segundo e em primeiro. Ela dominou a semifinal da América do Sul, tá? A atleta argentina, Sasha Nievas, também mandou muito bem, tá? Ela também mandou muito bem. Ficou em terceiro, quarto, quinto, primeiro, oitavo e terceiro, né? Uma ótima atleta, uma ótima performance, mas não foi, ficou longe de ser o suficiente para superar a Lari. Foi o suficiente para ela garantir uma vaga para os games. Vitória Campos, tá? Como eu já falei para vocês, a Vitória Campos é brasileira, mas muitos de vocês não conhecem. Por quê? Porque ela não mora no Brasil há muito tempo. Ela foi morar na Nova Zelândia, depois ela foi morar em Hong Kong, hoje ela está em Hong Kong, e a gente pode ver claramente a diferença nas características das atletas brasileiras e das atletas que treinam na gringa, né? Porque a Vitória é brasileira, mas treina na gringa. Olha as provas que a Vitória levou, tá? A Vitória ficou em primeiro lugar no workout 2, que era o workout médio para longo, em primeiro lugar no workout 3, que era o workout médio para longo, em primeiro lugar no workout 5, que era o workout médio para longo. A pior colocação dela foi ali no workout 4, né, que era uma prova de snatch, que é justamente aonde, uma prova de carga, desculpa, que é justamente aonde os brasileiros se destacam mais. E ela pegou um nono e um quinto lugar nas provas mais curtas de potência e de explosão, né? Então, as características principais dos atletas brasileiros são carga, potência e explosão, e as características principais dos atletas que treinam lá fora, que são construídos lá fora, são mais voltados ali para a parte de condicionamento físico. Tá? Workout médio para longo, de médio para longa duração. Ela conseguiu uma vaga no Last Chance Qualifier. Júlia Cato também conseguiu uma vaga no Last Chance Qualifier. Parabéns, né? A Júlia vem se destacando aí, veio crescendo no último ano. Como eu falei, a gente não teve competição, então não dava para a gente saber muito bem o que estava acontecendo. Ela mostrou que trabalhou duro enquanto não tinha nada e está colhendo agora os frutos disso, tá? Em quinto lugar, a venezuelana. É Venezuela isso aqui, né? Não, a colombiana, falei errado, foi mal. A colombiana, Valentina Rangel. Eu achei que a Amanda Fuzuma tinha ficado aqui em quinto lugar, mas ela deve ter tomado alguma penalidade também, acabou caindo algum pouquinho e perdeu para Valentina Rangel por 3 pontos. De uma maneira geral, eu queria dar o destaque para isso aqui, ó. 7 atletas brasileiras dentro do top 10, tá? Então, 7º lugar, Luísa Dias, 8º lugar, Luísa Marques, 9º lugar, Gabriela Moratti, 11º lugar, Thaís Nunes, 14º lugar, Cláudia Amaral, 15º lugar, Emily Andrade, 17º lugar, Tássia Dada, 18º lugar, Tatiane Freitas, 20º lugar, Jane Silva, 23º, Adriana Gonzalez, 26º, Bia Clemente, 27º, Carolina Long, 28º, Lilian Nagão e 30º lugar, Aline Queiroz. Isso mostra que as mulheres do Brasil estão cada vez melhores, o Brasil no geral, né? Os atletas brasileiros estão cada vez melhores, crescendo a cada temporada, a cada dia que passa, e eu repito o que eu já disse várias vezes aqui nos últimos dias. Eu acho que a gente vai chegar em um ponto de dar trabalho lá nos games, sim, tá? A gente tem potencial para isso, eu acredito que a gente tem potencial para isso, de ficar com vários atletas lá no top 10, com atleta brigando por pódio, com atleta brigando por título, tá bom? Agora, para a gente finalizar a live de hoje, vamos passar pro times. Formix Brasil dominou a competição de ponta a ponta. Primeiro, segundo, primeiro, 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 segundo lugar. O time composto por Anitta Pravati, Suzana Eto, Matheus Ferro e Fábio De Kick fez muito, muito, muito bonito, né? E eu acredito que eles vão fazer bonito lá em Madison, tá? Eu acredito que eles têm potencial para isso. Eu acredito que eles estão... E eu acredito não, tenho certeza que eles estão se dedicando, estão buscando isso a cada dia que passa. Um time que passou por uma dificuldade com a lesão da Suzana Eto no meio do caminho, nas quartas, mas ela conseguiu se recuperar, conseguiu performar bem aqui agora e vai como um dos cotados a ter uma boa colocação lá nos games sim, tá? Uma boa colocação, leia-se ali ao redor do top 10, tá bom? É, em segundo lugar ficou o Q21, então se a gente parar para reparar um time argentino, se a gente parar para reparar, em todas as categorias tem um brasileiro e um argentino, né? Na categoria feminina, uma brasileira e uma argentina. Isso mostra o equilíbrio na performance entre os dois países. Eu acredito que ano que vem a gente consegue pegar todas essas vagas aí e só Brasil. Vai só Brasil lá para Madison, tá? Vai só Brasil lá para Madison. Em terceiro lugar, CrossFit Vila Luro. Em quarto lugar, Team Treta. Em quinto lugar, Team SP. Em sexto lugar, CFP9. Sétimo lugar, Team Samurai. Oitavo lugar, Vitória. Nono lugar, Ignorante. Décimo lugar, Team Punk. E agora eu vou falar só dos brasileiros, tá? Esse MPNA acho que não é brasileiro, não. Team Celeiro é brasileiro, 12º lugar. Tirano, Sangue Verde é brasileiro, 12º lugar também empatado. Tirano, 14º lugar. Treta Kids, 15º lugar. Square também é brasileiro, 15º lugar. Mancha Laranja, 17º. Vitória Moreps, New Blood, 19º lugar. Parabéns a todos os atletas, tá, que participaram do BCC. Obrigado por nos representar tão bem, tá, no estágio, no maior. Né? No segundo maior estágio aí, na última fase antes dos games. Espero que vocês tenham gostado da cobertura que rolou até agora. De uma maneira geral, eu fiquei feliz, né? De maneira geral, eu fiquei bem feliz com como foi executado, tá? Tanto a competição quanto a nossa cobertura. Não dava para a gente fazer muito mais do que a gente fez, não dava para fazer muito mais do que eu fiz. Eu não acompanhei tão de perto a performance dos atletas, tá? Porque eu não recebia vídeo, eu não via nada além do que vocês viam. Era mais análise em cima do leaderboard, vendo um vídeo aqui, outro vídeo ali, tá? Que mais que eu tenho para falar? O que mais que eu tenho para falar? Ansioso para o BCC de 2022, na verdade, ansioso para o BCC de 2022. Quero um evento presencial, porque brasileiro cresce, brasileiro é raçudo, brasileiro é emotivo, brasileiro sente o sangue ferver e cresce, não cai, tá? Então eu quero ver esses times. Essas atletas femininas, esses atletas brigando aqui numa arena em São Paulo, pau quebrando, torcida gritando, tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. Beleza? Semana que vem ainda não acabou, tá? Ainda não acabou nem a live, tem um monte de gente saindo, não acabou nem a live, nem o final de semana, nem a fase das semifinais, tá? A gente ainda tem mais um final de semana de competição, então aguardem, que eu vou mostrar agora o que que vai acontecer na semana que vem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do BCC. Não, tem muito mais coisa para falar, não. É isso, é isso. Cacete. Parar a tela. Calma aí, deixa eu compartilhar outra tela aqui com vocês. Recap geral da terceira semana. Então, coming up next, na próxima semana, temos mais três semifinais, tá bom? Na semana que vem a gente tem o West Coast Classic, que é presencial, vai ter transmissão, então vai ter uma competição para a gente assistir. O Atlas Games e o Asia Invitational, tá? Deem uma olhada aqui em quem vai estar competindo, tá bom? No West Coast Classic, Dani Spiegel, Carey Pearce, Lauren Fischer, Danielle Brandon, Bethany Shedman, Regan Ruckabee, Noah Olsen, Spencer Pente, Cole Sager, Chance Sweeney, ou seja, o bagulho vai pegar fogo, né? Vocês já viram que o chicote vai estralar, como o Caio falou aqui, ó. O chicote vai estralar. Aqui, eu acho que tem uma disputa pelas cinco vagas acirrada. Tipo no Mira Atlântico. Até agora o mais emocionante foi o Mira Atlântico, né? Então eu acho que aqui vai ter uma disputa para a gente fechar as semifinais com chave de ouro, estilo Mira Atlântico. Vamos ficar de olho. Na quarta-feira tem a nossa live às 21h27 para eu anunciar o cronograma de cobertura do final de semana, tá bom? Atlas Games vai ser virtual, infelizmente, tá? Que é a semifinal do Canadá. Tem uma porrada de atleta de renome também. Paige Semenza, Caroline Prevost, Emily Rolfe, Carol Ann Reason, Thibaut, China Cho, Jeffrey Adler, Patrick Wellner, Brent Fikowski, Alexandre Caron e Adam Davidson. Só nomezão, também acho que vai ser uma disputa muito boa. E vou te falar a real, eu acho que os atletas que vão ganhar a vaga no Last Chance Qualifier vão sair ou do Atlas, ou do West Coast, ou do Mid-Atlantic, tá? Eu acho que vai ser dessas três semifinais, tá bom? E no Age Invitational não tem muito o que eu falar, tá? A gente tem o Alexander Ilin e o Roman Krennikov, eu não conheço muito a galera de lá, mas eu espero que o Roman consiga se classificar de novo, que ele já se classificou duas vezes, mas não conseguiu visto, e consiga o visto para ir lá para os games, tá bom? Galera, Marcelo, alguém avisa pro Ficaus para não decepcionar a gente. Eu tô também rezando desde agora, tô rezando desde hoje, porque o Ficaus que não é um atleta que se destaca em competições virtuais, o field tá pesado, tá? É uma lista de atletas bem pica mesmo, mas eu quero que ele se classifique, porque eu sei que nos games ele volta pro top 5 se ele entrar, eu sei disso, tá? Bom, era basicamente isso. Galera, é a última vez que eu vou abrir a comunidade com a opção de recorrência mensal, tá? Então, essa é a última oportunidade para você entrar de uma maneira mais fácil, né? Da próxima vez vai ser um compromisso anual dividido em 12 vezes, o preço vai continuar o mesmo, mas vai ter que fazer um compromisso anual. Eu vou encerrar a recorrência mensal, só quem já começou a pagar no mensal vai continuar pagando no mensal. São apenas R$50 por mês, tá? Para a quantidade de conteúdo que vai ter. Olha aqui, ó, um pouquinho do que tá, já tem lá dentro. Mais de 14 lives com explicações sobre a temporada competitiva dos games, estratégia para o odd, cobertura do Open, das quartas e das semi e dos games, né? Estoicismo, mais de 10 lives. Olha o tipo de coisa que tem na live de estoicismo, tá? Utilizando o estoicismo para acabar com a procrastinação. Todo mundo pode usar isso. Utilizando o estoicismo para melhorar seus hábitos. Utilizando o estoicismo para lidar com o estresse. Né? É um exercício prático que é sensacional, sensacional para você tomar decisões difíceis na sua vida. Utilizando o estoicismo para se tornar um treinador, um atleta melhor. E aí cabe muito mais coisa, tá? Do que só treinador e atleta melhor, tá? Eu tomei o esporro do Caio aqui, ó. Mandei de novo o link aqui para quem quiser. Fala do grupo do WhatsApp Animal, da resenha do Network. Cara, o grupo do WhatsApp também vai ser limitado, porque é só um grupo do WhatsApp para a vida inteira da comunidade. Então vai bater 250 pessoas, vai encerrar a entrada no grupo do WhatsApp, mesmo para quem entrar na comunidade, tá? Eu não vou criar outro grupo do WhatsApp. Então, a galera fica trocando ideia, fica somando, né? Um aprendendo com o outro. E aquilo que eu falei lá no meio da live. Se você está num lugar que as pessoas estão com objetivos parecidos, que as pessoas estão indo para o mesmo destino, mesmo que seja um pouco diferente, elas estão trilhando o mesmo caminho. E a gente chega muito mais longe quando a gente trilha esse caminho em conjunto, tá bom? Tem churras com resenha nesse grupo, Leandro? Vai ter assim que a gente puder fazer um churrasco, tá? Eu vou fazer um evento presencial exclusivo para a galera da comunidade assim que a gente puder fazer um evento presencial, tá? Nas aulas com especialista, a gente tem como utilizar esses acessórios na prática com João Pedro Couto, fortalecimento do core e prevenção de lesão com Dana Gavirag, como emagrecer e ter performance comendo de tudo com Sérgio Pistarino e o Debrando Padovan. Como fazer marketing no Instagram com Samuel Menten? Por que o CrossFit é para todos com Sérgio Landim? O que é o CrossFit com Vitor Morris? Dieta sem frescura com Lincoln Almeida? Bioenergética na prática com Márcio Schecker? Comunicação e produção de conteúdo com Nath Graciano? Controle de carga para todos com Renato Massaferri? A tecnologia para monitorar atletas de alto rendimento com o Gabriel do Med Performance? Cara, é muito conteúdo, é muito conteúdo por R$ 49 por mês, brother. R$ 49 por mês, tudo isso já tá lá. Você pode entrar e acompanhar, pode assistir. Ainda vai ter muito mais. Nunca acaba, tá? O upload de conteúdo nunca acaba enquanto a comunidade existir. Eu sempre vou fazer live semanal. Os especialistas sempre vão fazer no mínimo duas lives por mês. Então, tá tendo muito mais que duas lives por mês com eles. Se você parar para fazer a conta aí, tem muito mais de duas lives por mês com eles, tá? E vai continuar tendo mais enquanto eu conseguir. Né? E cada vez eu vou conseguir produzir mais. Então, cada vez vai ter mais conteúdo, conteúdo mais relevante, mais valor lá dentro, tá? Fora o grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, que é um network bizarro, a gente tem descontos com as marcas parceiras: Hopper, Fortify, BS Cross, High Five Health, Cafeinar, Minorest e Garage Training. Se você entrar na comunidade, você também ganha um mês de programa na Garage Training de graça, tá? Você ganha um mês de programação na garagem, do programa que você escolher, tá? E o sorteio. O sorteio de agora vai ser de um dumbbell de 15 ou de 22,5, um kit, três kits da Hopper, uma mochila com um pack de Murph e uma caixa de Cindy. Vai ser mais dois kits de pack de Murph e caixa de Cindy. Tem dois kits de bermuda e duas camisetas da BS Cross. Tem um kit de um grip e uma munhequeira da No Rest. Tem um kit de um super coffee da Cafeinarme, e tem um kit especial. esse kit especial meu, tá? Eu fui voluntário nos Games Regionais de 2018 e eu tenho alguns objetos que eu ganhei lá. Eu tô dando alguns desses objetos para alguém que faz parte da comunidade, para mostrar o quanto eu valorizo quem tá lá dentro, quem tá apoiando, quem tá dando uma moral para esse projeto, que é o meu sonho, né? Esse é o meu grande sonho. Meu objetivo é crescer essa comunidade ao ponto de eu me dedicar 100% a ela, tá? A ela. Então, por isso que eu digo, é um bagulho que é longo prazo, longo prazo. E quem entrar agora, colhe os frutos, né? Colhe os benefícios do que quando a gente estiver maior lá na frente. Quando a gente estiver maior, o preço vai aumentar, né? Já vai ter uma dificuldade, né? Que vai ter que ser um plano anual, não vai ser um plano mensal mais daqui para frente. Então, é isso. É isso, eu acho que eu não tenho mais muito para falar, tá? Eu não tenho mais muito para falar. Quem quiser entrar, tá lá. As vagas estão abertas. Quem entrar hoje até meia-noite, vai ter as condições especiais, vai participar do sorteio. E deixando bem claro, muita gente já saiu, né? Mas eu já deixei isso bem claro no Instagram. Não vai ter isso aqui, tudo que vocês estão acompanhando. Não vai ter toda essa cobertura no Games para ninguém, a não ser para a galera da comunidade, tá? Vai ser live fechada, exclusiva, e eu não vou abrir. E quando eu falo que eu não vou abrir, eu não estou fazendo isso para vender nada, tá? Eu não vou abrir. Vai ser um conteúdo exclusivo para eles. O máximo que eu vou postar no meu Instagram vai ser foto do leaderboard. Só isso, para o meu Instagram não ficar parado. Mas o conteúdo de verdade vai ser para quem estiver dentro da comunidade, tá? Bom, o Sérgio falou aqui, você está no lugar certo, isso se chama honestidade de propósito. Esse é o meu propósito, entendeu? Leandro, cansou de ser coach da Carol? Hoje eu só dou carro na Carol, né? Eu não sou mais coach dela, né? Eu já não sou mais coach dela. A Natália já fez a inscrição, o Edu já fez a inscrição. Sejam muito bem-vindos à comunidade, galera. Tá aí o link de novo. Eu vou colocar o link no Instagram, vai estar lá na bio. Mais uma vez, lembrando, a última não. Quem entrar até meia-noite vai participar desse sorteio, tá? Quem não entrar até meia-noite não vai participar do sorteio. Pode entrar meia-noite um, não vai participar do sorteio, tá? E eu vou deixar bem claro quem entrou depois de meia-noite para não haver problema. Ah, não. Olha só, quem gerar boleto agora, eu vou aceitar se o boleto for pago. Por isso que o sorteio vai ser só daqui a uma semana, tá? Então, gerou o boleto agora, pagou o boleto, vai compensar só daqui a 3 dias, não tem problema, tá valendo, tá? Tá dentro do sorteio, tá bom? Edu, tá aqui, ó. Tá aqui, pode entrar o link, senão eu vou botar o link no Instagram agora, tá? Edu, ó, isso aqui é importante. Edu, na hora que você entra na área do Hotmart, tem um link lá. Se você pagou no cartão de crédito, você tem acesso no Hotmart agora. Lá tem um link para você fazer o pedido para entrar no grupo do Facebook. O grupo do WhatsApp, eu vou começar a colocar todo mundo a partir de amanhã, tá? Então, eu peço um pouquinho de paciência para isso. A partir de amanhã, até o final da semana, todo mundo já está no grupo do WhatsApp. Beleza? O Manuel está dentro, já está conferindo o conteúdo. O Guga já está dentro. Um abraço para a FTT de Joinville. A Bia entrou só pelos memes. Nossa, tô fudido com a Bia, brother. Certeza, certeza. A Bia vai ser uma daquelas que vai fazer figurinha minha toda hora me zoando lá. Tenho certeza disso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo da comunidade chamando geral aqui, ó. Ô, Gabriel, é só clicar no link aqui pra entrar, filho. É só clicar no link e entrar, tá? Não tem problema, tá atrasado, não. Quem tá no... Ô, Marcão... A comunidade vai estar no link da bio ou no Arrasta Pra Cima que eu vou colocar agora, tá? Eu que agradeço a todo mundo que deu parabéns aqui na live do Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que me acompanhando o conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Meu peso atual, bro, 84 quilos. Tô tentando chegar a 90, mas tá difícil. Tá difícil. Um salve pra Innerbox na RJ. Innerbox na RJ. Atene, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, tá bom? Um salve pra Innerbox. Deixa eu mandar o link aqui. Cacete, abriu o Photoshop, mano. Olha que doideira. Inscrições abertas. Deixa eu mandar o link aqui no Telegram. Inscrições abertas. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Queria saber como faz pra entrar já no Facebook. Fiz por boleto. Gu, infelizmente, por boleto você vai ter que esperar um pouco, tá? Tem que esperar o boleto compensar pra você fazer o pedido lá no grupo do Facebook, tá bom? Geralmente o boleto compensa em 1 ou 2 dias. Assim que compensar, você entra na sua área de membros do Hotmart e lá tem um link. Mas assim que o boleto compensar, eu também vou pegar você aqui da lista, vou adicionar no meu WhatsApp e vou te adicionar no grupo do WhatsApp. E aí lá no grupo do WhatsApp eu também solto o link para quem for entrar no Facebook, tá bom? Para quem for entrar no Facebook.
Dei o recado lá no começo, vou dar o recado de novo agora. O link tá aqui nas notas do episódio. Se você quiser entrar, fazer parte da comunidade Seeking Growth, não perca essa oportunidade. As inscrições serão encerradas no domingo, sem previsão de reabertura, tá? E essa é a última vez que vai ter a possibilidade de recorrência mensal. Então, é a melhor maneira de você entrar na comunidade. Você pode cancelar quando você quiser, você tem 7 dias para você experimentar. E eu te garanto que você não vai se arrepender. Link aqui nas notas ou na bio no Instagram. Eu aguardo vocês lá dentro. Um abraço.